Bola rolando para mais um podcast do Eixo. Eu sou Henrique, aqui comigo mais uma vez o meu querido amigo Doug. E hoje, Doug, eu só falo com quem é campeão regional, meu amigo. Hoje eu tô um nojo, é 9 anos esperando por essa merda. Meu amigo, hoje eu vou falar absurdos aqui, hein? Mentira. Vou tentar, eu só quero 5 minutos hoje para falar tudo que tá engasgado, aí depois eu continuo com o meu papel de host, tá bom?
Eu nem pretendia falar nada nesse episódio, cara. Acho que esse episódio tinha que ser só seu. Inteiramente.
Não, meu não. É comunista. É aquele meme. Nosso. É nosso.
O que é meu. O que é seu, é nosso, né?
Não, olha. Cuidado com essa frase. Cuidado com essa frase. Mas não estamos sozinhos hoje. A gente... Cara, provavelmente o episódio vai ficar muito grande por conta de... De Paulistão, de Libertadores. Vamos ter que falar do começo do Brasileirão. Parece que ontem, se for campeão ontem, já vai ter competição de novo, né, cara? E para ajudar a gente nessa tarefa de hoje, temos dois campeões. Hoje eu me reforcei as equipes para o pessoal não ficar enjoado na nossa voz, né? A gente ficar falando aqui do time e as mesmas opiniões. É bom que traz um olhar diferente aí para esse título e para esses jogos que aconteceram. O primeiro é o Thiago. O Thiago só aparece aqui quando o Flamengo é campeão.
É
a
isso
sorte
aí.
Dele é que o Flamengo é campeão o tempo inteiro, então ele tá participando bastante, né, Thiago?
Pois é, dá para aproveitar, vim sempre aí, tá na casa de novo. Agradeço o convite mais uma vez. E enquanto o Flamengo for campeão, eu estiver vindo aqui, ou se eu estiver vindo aqui porque o Flamengo é campeão, não sei qual é a ordem, mas tá dando certo, então vamos continuar.
E do lado paulista, dessa vez eu mudei um pouco a escalação do São Paulino, né? Porque o São Paulino que já participou aqui, o Will, eu acho que teríamos problemas jurídicos se eu trouxesse ele aqui. O cara tá descontrolado, saiu pelado na rua, passou a noite em casas de tolerância. O maluco pirou, né?
Lambeu a boca do cachorro.
Eu tive que trazer um cara pai de família, que tá tranquilo. É o Fernando. Fernando, o cara mais tranquilo, tá aproveitando aí esses dias de campeão, né, Fernando?
Ô, cara, nem me fala. Depois de tanto tempo aí a gente poder gritar campeão de novo, acabar com essa piada de não ter mandado campeão no WhatsApp, agora não tem mais, né? Passamos o tabu pro Santos agora. O Santos que tá na fila agora.
É, vamos ver quanto que vai demorar pra começar aí a imprensa cair em cima do Santos, hein? Mas vamos lá, vamos começar primeiro do Carioca, que foi resolvido primeiro, né? A final do Carioca foi disputada no sábado. E o Flamengo se sagrou tricampeão.
Pela sexta vez,
ah, perfeito. E são 38 títulos, esse eu lembrei porque eu fiz o post lá na página do Instagram. Então... Aí, ó, já tô contando a mais, já é pra ano que vem, já tô adiantando já. Conquistou o 37º título, ao vencer o Fluminense por 3-1. Doug, esqueci quem fez os gols. Eu sei que um foi o Gabigol, porque é fácil falar que ele fez
dois
um.
Dois do Gabigol e vai, um do dois. Moleque lá, foi o João Gomes, Thiago?
Foi isso.
Foi o Mateuzinho.
Não, foi o volante.
Não foi o Mateuzinho. Foi o volante lá, o moleque
João
lá.
Gomes.
João Gomes, não é?
Foi o menino que entrou.
Isso, João Gomes.
O Pedro chutou, ninguém defendeu e o cara aproveitou.
Com o resultado de empate que havia acontecido no primeiro jogo, o Flamengo se sagrou campeão carioca. Aí, Thiago, pode falar o que você achou do jogo. Aquela rotina que o flamenguista já tá cansado de falar. Que jogou bem, que não sei quem fez gol, o Gabigol meteu de novo, e que é campeão de novo, e nada muda no Rio de Janeiro, né?
Pois é. Bom, o jogo foi o esperado, né? Flamengo, afinal de contas, o Ceni poupou o time da Libertadores por conta do jogo do Carioca, né? Então, nada mais justo do que ganhar e ganhar bem, a princípio, né? Mas foi um jogo direitinho, legalzinho, né? O time acho que se comportou bem, dentro do que a gente esperava. Gabigol, Pedro, quando entrou jogando legal também. Gerson estava jogando legalzinho, Arrascaeta, a defesa tava bem, né? Embora tenha tomado gol, que é o padrão, né? Mas tenha sido de pênalti, né? Mas, de novo, foi dentro do esperado mesmo. Não tava supondo que o Flamengo ia, se toma sufoco do Fluminense com o time principal, ia ficar bem ruim. Mas foi dentro do esperado, então vida que segue.
Segue tudo normal.
Eu até comentei no, com o Doug, no, antes de acontecer as finais, inclusive. Eu falei assim, cara, acho impossível quase o Flamengo perder esse título. Aí ele falou assim, ah, cara, mas é clássico, né? Flamengo pode jogar um jogo mal, enfim, o Fluminense jogar muito bem e levar, né, conseguir levar o título. Mas eu falei, se fosse só um jogo, eu realmente acreditaria nessa hipótese, de que se o Flamengo pega um dia ruim, o Fluminense joga muito e é campeão. E o Flamengo teve esse dia, que foi o primeiro jogo. Eu falei pra ele, cara, dificilmente o Flamengo vai repetir um segundo jogo contra o Fluminense ruim. O primeiro jogo foi ruim, o segundo dificilmente o Flamengo vai jogar tão... Não jogou nem mal, né? Só perdeu as oportunidades. Mas eu achava que a chance do Fluminense foi o primeiro jogo. Se sai com 1-0 e aí tentar bagunçar o segundo jogo e tal, mas empatando o primeiro era muito difícil.
Esse esquema de dois jogos, vira e mexe, acontece isso, né? Ninguém se poupa no primeiro, fica receoso, sei lá, né? Normalmente você vê neguinho segurando e deixando tudo pro segundo. Foi o que aconteceu, né? O Flamengo realmente no primeiro tava jogando bem, levando bem, e parecia que tava quase que de salto alto, assim, ah, vamos empurrando aqui com a barriga, já tá 1-0, se der mole, se a gente fizer outro gol, beleza, se não fizer, vamos ver o que acontece. Aí o Fluminense empatou, o neguinho deu a segurada pra acabar empatado mesmo e foi embora. E guardou tudo pro segundo, né?
O pessoal, às vezes, acha, quando a gente fala que, ah, tá, foi o esperado, que quando o Flamengo, quando joga mal, ele fica com a bola o tempo todo e ataca muito, né? Parece que é uma soberba, né? Tipo assim, pô, os caras estão achando que são quem, né? Mas, cara, talvez aqui só o Thiago saiba que a gente passou muito tempo com times medíocres. E, cara, quando jogava mal, era um absurdo de mal mesmo, assim, era pra ficar puto. Então, cara, a gente tem que falar a realidade mesmo, cara. O time é muito bom, ainda é, não é o de 2019, tá longe de ser, porque aquilo ali foi, puta, né, conjunção astral, né, que aconteceu.
Nunca mais.
Mas ainda é um elenco muito bom. Eu achei que o Gerson... Eu tinha um pouquinho de medo que o Gerson ia entrar com a cabeça já pra onde ele vai, né, nesse jogo, tipo, já meio de, né, com a perninha
muito. Então, eu também tava pensando nisso, mas falaram que ele não tá querendo ir. Bom, não estava, né, lá pro Olympique, né, que ele não queria, que todo mundo queria já, o Olympique queria ele, o Flamengo já tava tudo certo, e ele é que não tava querendo. Então, né, meu irmão, se alguém não tava com a cabeça em lugar nenhum, era ele, né, ele queria ficar.
Cara, olha só, assim, não sei, de repente se ele, sei lá, tá sendo altruísta, né? Vou até usar essa palavra, e tá querendo ficar no Rio, tá tranquilo, beleza. Mas, cara, o Olympique ofereceu 30 milhões de euros. O Real Madrid atravessou e provavelmente, óbvio, né, vai querer mais. Uhum. Irmão, por 30 milhões de euros, cara, se eu sou diretor do Flamengo, eu vendi, sei lá, vendi até o Zico.
Sim, pois é, estou falando pro Flamengo, com certeza. Com certeza é um jogador. Pra ele é que realmente eu vi gente na televisão comentando sobre isso e tal, e falando, cara, você vai pro Olympique. Cara, é quase que sumido. Quase que sumido
radar. Talvez ele esteja pensando nisso, né, cara?
Mas Real Madrid é outra história, hein, cara?
Não, sim, Real Madrid. Eu acho que é o que ele tá querendo, né? Que ele não que ele não queira ir lá pra fora. Eu acho que ele quer ir lá pra fora numa condição, num time maneiro, sim, que vai aparecer e tudo mais. Porque, de novo, ir pro Olympique, se der mole, é jogar o Campeonato Francês, a Copa da França e tal.
O Olympique não tá na Champions?
Pois fazer umas festinhas com o Neymar de vez em quando.
Pois é, mas daí o pessoal falou, ele só aparece na mídia se fizer 3 gols, 4 gols. Quando que ele faz 3 gols, 4 gols? Não faz no Flamengo? Vai fazer no Olympique? Né? Não vai. Então vai sumir. Se der mole, vai sumir. Se der mole, não aparece mais na seleção. E isso na França, né? Não tá nem indo para um time da Arábia ou coisa do gênero, né? desse que você some de vez. Mas eu acho que é mais ou menos esse esquema assim, tipo, ele mas não ele quer ir por ir.
Tem lugar?
Ah, cara,
reserva. Ah, eu acho que tem sim, viu?
É.
Tem sim, viu? Ele jogando ali de segundo volante, não sei lá, cara, às vezes no lugar do Toni Kroos, não sei.
Bom, cara, ele sem, na minha opinião, minha, tá? Ele sem sombra de dúvidas é um dos melhores volantes que eu já vi jogar no Brasil. Sem, falar com tranquilidade.
O prospecto dele tá praticamente garantido pra jogar a próxima Copa do Mundo. Ele sabe que ele não pode se meter no Olympique e bobear de perder essa vaga. Ele tem que ir pro Real Madrid? Difícil, né? Difícil ele chegar assim de titular. É, principalmente que o time do Real Madrid não é tão bom desse ano. Mas, infelizmente, na posição que ele joga, é onde o Real Madrid ainda tem a qualidade. O Casemiro é primeiro volante, ele não é primeiro volante, né? Mas poderia, às vezes, numa formação mais ofensiva do Real Madrid, disputar vaga com o Casemiro. Aí tem o Toni Kroos e o Modric. Então, complicado. É foda, se ele fosse meio armador... Se ele fosse meio armador no Real Madrid, ele pegava a titularidade fácil, porque é bem escasso.
É, cara, foi bem o que o Thiago falou. O jogo, assim, por isso que eu falei, fiz aquela introdução falando de soberba. Pra mim, foi o esperado também. É, eu falei o lance de ser clássico, porque pode acontecer qualquer coisa no clássico, né, cara? Sei lá, teve um lance lá do Arão que podia ter dado pênalti, por exemplo, que a bola bateu na mão dele. Se aquele gol sai... Podia ser outra história o jogo, enfim. Mas olhando logicamente pelos elencos e retrospecto e tudo mais, era o esperado mesmo, cara. É... Eu nem vou falar muito, que eu quero que vocês falem mais do São Paulo aí, porque assim, a gente já tá cansado de
levantar... Eu vou te falar, eu tô decepcionado. Eu chamei os caras pra falar do título, os caras tá aparecendo o PVC.
É porque pra gente é time carioca.
Gerson.
Pra gente é importante o próximo.
Vamos falar que vocês passaram o carro no Fluminense de novo. Falar do esporro que o Diego deu no Gabigol lá no intervalo.
Isso aí foi bonito. Aquilo foi bonito.
Tem que falar
foi bonito. É o tipo de coisa que Gabigol precisa de alguém puxando a orelha dele pra ele se acalmar.
Eu vou fazer um puxão de orelha pro Gabigol, hein? Gabigol, quando acabou o jogo, ele falou assim, ó, aqui no Rio continua tudo igual. Tudo igual, nada muda. Vamos jogar o Paulista. Ô, Gabigol, você viu quem foi campeão paulista esse ano, ó? Se eu fosse vocês.
Fica lá cima aí, fica calmo. Vai com calma.
Melhor não, cara. Vamos ficar lá no Rio mesmo, que tá tranquilo. Não, cara, óbvio que estamos felizes, né, cara? Tipo, porque a gente levanta troféu toda hora, então não é uma novidade, uma sacanagem.
Eu sou a favor do intercâmbio, porque eu vi que na. Se não me engano, na Copa América vai ter intercâmbio de árbitros, né? Vai um árbitro argentino apitar a Eurocopa e vai vir um árbitro espanhol apitar aqui a Copa América. A gente manda o Corinthians pro Rio pra ver se o campeonato fica mais nivelado. E aí traz o Flamengo pra cá, porque já tem a rivalidade com o Palmeiras, já disputa com
pois
São Paulo.
É voltar a fazer a cabo de estaduais, volta a fazer Rio-São Paulo e Rio-São Paulo A e B. E daí o B bota lá o Vasco, bota
olha,
o jogo, Corinthians.
Se quiserem trazer pro Rio o Corinthians, eu aceito. São Paulo não. São Paulo pode ficar aí. Que...
Deixa
eu tô ainda. Eu ainda tô meio traumatizado, não tô querendo.
Sabiado. É. Minha preocupação, sem querer queimar a pauta, mas é a preocupação da Libertadores. Que a porcaria do São Paulo vai ficar no pote 2.
Calma. Vamos chegar lá. Calma. Respira.
Porra, eu até dei uma tremida aqui já. Mas é isso, cara. Mengão
é
campeão.
Difícil,
pela...
Mas o Flamengo também pode ficar no pote 2 ainda, hein?
É, talvez. De repente até melhor. Mas deixa aqui. Isso é pra frente, daqui a pouco.
Tão difícil, mas a gente vai falar disso depois.
É, mas e voltando isso, cara, pra terminar o Carioca, o importante pro Flamengo é ano que vem, quando o Flamengo vai conquistar o Carioca 4 vezes. Aí sim. Porque ser tri, a gente não aguenta mais ser tri. Ser tri, a gente não aguenta mais. A gente quer ser tetra.
Tetra já foi?
Aí sim vai ser importante.
Acho que não. A gente não teve uma sequência
saiba,
de quatro.
Que não.
Eu lembro.
Sempre
não.
Bate em três e para. Bate em três e para. Então tetra é que é o importante.
E cara, o Flamengo só confirmou a superioridade técnica de elenco que tem. Principalmente dentro do Rio, né, cara? Quem no Rio assim, mais uma vez, sem soberba, mas quem hoje no Rio tem um elenco, um time que faz frente com o Flamengo? Me fala aí, porque não tem.
Eu então, acho injusto porque ninguém. O Flamengo foi campeão em cima do Fluminense. Tivemos um campeão também no Rio, o clube de regatas Vasco da Gama, que derrotou o Botafogo. E não tivemos o jogo Flamengo e Botafogo para decidir quem... Ou Flamengo e Vasco para decidir quem era o campeão dos
que
campeões.
É Copa União, né? É Copa União essa bodega? Né? Foi o que ninguém falou, né? O esporte estava...
Ficou faltando, né? Ficou
o esporte falando, estava orientando o Vasco a exigir esse jogo contra o Flamengo, porque se ganha é campeão carioca.
E o Botafogo, hein, cara? O Botafogo conseguiu perder a disputa de quinto lugar, cara.
O Botafogo é triste, né? Botafogo realmente.
Mas, meus amigos, é isso. Flamengo campeão de novo. Eu não aguento mais levantar taça. Assim, eu tô ficando estafado mentalmente. Então, falem vocês
por
aí de São
Paulo.
Por que
é que, né, o Diego Souza, não, o Diego Alves não melhora? O Diego Alves não melhora por causa disso, que não para de levantar troféu. Dá aquele ombro dele ferrado, não melhora nunca.
Tem que mudar o capitão, né? Tinha a taça que eles já deram
lá pro massagista levantar e tal. Pra isso que tem três capitões, porque... capitães, porque não dá pro Diego ficar levantando
mas vou
isso.
Te, ah, mas já, vou te falar, brincadeiras à parte, cara, o trabalho do, em contrapartida, o trabalho do Roger Machado é muito bom no Fluminense, cara. Ele conseguiu com aquele elenco lá limitado, não é tão limitado assim também, né, não é um time ruim, mas tá fazendo um bom trabalho, fez um bom carioca. A gente vai, não vou queimar a pauta, enfim, a gente vai falar mais pra frente aí. Mas eu acho que foi a final à altura, a final que tinha que ter sido mesmo. Assim, é o único time que chega...
Ah, são os melhores times do Rio, não tem discussão.
Exatamente, exatamente. Foi um belo campeão. Cara, Fred jogando muito. Enfim, foi uma bela final, cara. Eu repito, eu gosto de Fla-Flu mais do que qualquer outro clássico no Rio.
Então, Fernando, era o único time que se o Flamengo perdesse seria, talvez, aceitável, assim, né?
Sim. Sim.
Ah, médio, né? De novo, se o Rogério, o Ceni não tivesse poupado o time na Libertadores, você até falava, ah, o time jogou na Libertadores, tá cansado, aí acabou perdendo. A partir do momento que ele poupou na Libertadores, cara, ele tinha que ser campeão. Não ser campeão ali ia ficar ruim pra ele.
Sim, sim. E Ceni, que diga-se de passagem, nunca critiquei, cara. Sempre, ó, aprovo totalmente Aron na zaga, é sucesso.
Vocês são todos hereges. Esse é o Thiago aí, é outro herege, só critica o Rogério Ceni e o cara não para de levar taça aí, ó.
Mas eu gosto dele, cara. Eu só acho que, mais uma vez, sendo um papagaio aqui.
Eu tava esperando o Rogério perder, passa o meu lugar dele.
É, teve isso.
O Renato Gaúcho deve ter ficado triste com esse título, hein? O cara já tá batendo o futebol e só esperando a primeira derrota do Rogério começar mal o Campeonato Brasileiro, ele já vai estar lá batendo palma na gávea.
No Brasileiro, não sei se o negócio depende de Libertadores, depende de onde cair na Libertadores, como cair na Libertadores, Copa do Brasil, e de repente dá balão. Brasileiro só lá no segundo turno, assim, passou o primeiro turno todo podre, não sei o que, aí eles arrancam fora. Ainda mais que só pode demitir uma vez só, né?
Aí, só pra finalizar, pelo menos da minha parte, só pra não deixar de falar do Ceni aí, cara, eu, mais uma vez, brincadeiras à parte, mas o Ceni tá fazendo um trabalho bom. A única opinião que eu tenho dele, assim, que eu repito, né, ele é meio teimoso. Ele quando teima com bagulho, ele quer fazer aquele bagulho mesmo que não esteja dando certo. Isso que é o chato, mas, cara, no fim das contas, ficou tudo bem. Então,
esse é o problema. Se der certo a sua teimosia, aí você é convicto. Se der errado, você é teimoso.
Agora vamos falar do agora, cara, o palco é de vocês aí. Quero assistir.
Quero lágrimas, quero choro.
Calma, tem que ir com calma, porque no último episódio não tinha rolado nem o primeiro jogo da final. Então temos dois jogos a ser comentados.
Não, fica à vontade, cara. O problema é seu.
Tem tempo aí, né? Conforme nós falamos no último episódio, tivemos o Choque Rei decidindo esse glorioso campeonato. E o primeiro jogo aconteceu na última quinta-feira, no Allianz Parque, com o resultado de 0-0. O jogo foi bem fraco tecnicamente. As duas equipes postaram um perfil em campo quase praticamente um espelho uma da outra, com uma marcação muito encaixada, os times sofrendo para criar, forçando as defesas a saírem com chutão, com ligação direta, né, que essa é a palavra que os comentaristas usam, né, ligação direta, né, chutão para frente, com ligação direta. E que...
ligação direta para o último terço de campo, né?
Exatamente. E isso prejudicou tanto o Palmeiras, que não conseguiu desenvolver os ataques, que é muito baseado na velocidade do Rony, no pivô do Luiz Adriano, que os dois estavam muito bem marcados. E o São Paulo também não conseguiu jogar um bom futebol, porque a bola precisa passar pelo meio campo, que é onde tem mais qualidade aí nesse elenco, né? Principalmente o Benítez. E terminou 0-0. Poderia ter saído com um vencedor no jogo, eu acho muito difícil. O Palmeiras, no segundo tempo, teve uma cabeçada que a bola passou centímetros da trave, poderia ter saído gol. E no finalzinho do jogo, também o Gabriel Sara acertou um chute na trave também, que poderia ter entrado. Mas eu acho que o empate foi o resultado mais justo. Pode falar.
Só porque você vai passar o próximo jogo, eu queria perguntar agora, eu já te perguntei fora do ar, quero perguntar no ar agora.
Eu não terminei ainda do primeiro jogo. Não, tudo tá. Bem. Você já vai falar do pênalti?
Teve um lance lá que eu vi muita gente reclamando que foi pênalti, eu vi o lance, não achei muito que foi,
gente.
Mas...
Muita gente.
Esse lance é ridículo, pra mim a discussão é se o cara devia tomar amarelo ou não. Pensar em pênalti aquilo ali é acabar com o futebol. É ridículo, ridículo. Mas, por mais que tenha sido empate, quem saiu muito prejudicado do jogo foi o São Paulo por duas lesões. Com duas peças muito importantes do time, que foi o Daniel Alves, que saiu com uma lesão no joelho, inclusive foi cortado da seleção, então é uma lesão um pouco mais séria. São Paulo não divulgou ainda quanto é o tempo de recuperação, mas ele já vai ficar fora dos próximos amistosos. E o Benítez, que ficou fora ele saiu logo no finalzinho do primeiro tempo, não participou do segundo e também não participou do segundo jogo. Então o São Paulo saiu muito prejudicado. Já é muito difícil jogar contra o Palmeiras e ainda saiu com duas peças muito importantes, né? Inclusive o craque do campeonato, que a gente ficou na eleição posterior à final, que foi o Benítez. Tem alguma coisa a acrescentar desse primeiro jogo, Fernando?
Cara, esse primeiro jogo aí me deu aquela velha sensação de que os dois times jogaram mais para não perder do que para ganhar, na realidade. Né? O Palmeiras, no meu modo de ver, teve o jogo dele praticamente anulado, muito em função da marcação que o Luan fez em cima do Rafael Veiga. Cara, o Veiga não jogou. Então, assim, o jogo do Palmeiras a gente sabe que passa muito pelo pivô que você falou, do Luiz Adriano jogando com o Rony. E também com o Veiga, que é um cara que já vem numa fase muito boa já desde o ano passado. Continuou assim que o ano virou, né? E o Campeonato Brasileiro também continuou. E ele foi anulado pelo Luan. Então eu acredito que esse foi um dos fatores que não deixou o Palmeiras jogar. E o segundo fator, cara, no meu modo de entender, o Abel, ele tá dando uma inventada nesse 3-5-2 que ele tá colocando aí. Que ele não tá colocando um 3-5-2 com o intuito de atacar, por exemplo, como o Crespo tem utilizado no São Paulo. Ele tá utilizando um 3-5-2 mais com a intenção de se defender do que de agredir o adversário. Então, para mim, foram esses dois pontos. Marcação muito boa do Luan em cima do Rafael Veiga e a tática do time que não tava muito encaixada, né? E aí aquela coisa, aquela bola do Sara no final do jogo poderia muito bem ter entrado e mudado tudo. Assim como aquele outro lance que você falou também, que a bola do Palmeiras no escanteio passou raspando a trave. Mas eu acho que o primeiro jogo, assim, o São Paulo conseguiu cumprir mais o que planejou, programou, que era não perder na casa do Palmeiras, para resolver o jogo no Morumbi.
E aí a gente partiu pro segundo jogo, que aconteceu neste último domingo no Morumbi. E nele o São Paulo venceu o Palmeiras por 2-0. No começo do jogo, parecia que a gente estava vendo o replay do jogo de quinta-feira. A mesma coisa, os times com a marcação muito encaixada, A diferença é que o São Paulo entrou com o Igor Vinícius na lateral, né, com o substituto natural do Daniel Alves, e optou por, no lugar do Daniel Alves, do Benítez, entrar com o Igor Gomes. Só que o Igor Gomes jogou como um segundo atacante, porque só tinha o Pablo na frente, né? Meio que ficou um esquema 3-4-1-1, vamos dizer assim, né? Com uma linha de 4, com o Igor Gomes ali flutuando entre essa linha de marcação e apoiando o Pablo. Mas que o jogo foi... Tava indo pro mesmo caminho, muito pegado. A marcação do São Paulo encaixou perfeitamente. Luiz Adriano não conseguindo fazer nada. O Rony também...
Rafael
acho que ele
Veiga
ficou desesperado porque...
Anulado.
Ele não conseguiu fazer nada, Rafael Veiga anulado. E o São Paulo com muita dificuldade, principalmente porque era o Pablo que estava no ataque. Resumidamente, o Pablo estava brigando com a bola.
A bola batia e voltava.
A bola chegava
todas.
Nele, batia e voltava nele, parecia tudo. Que era um...
É um cemitério de jogadas, né, cara?
Eu passo um pouquinho um pano para ele, porque nesse segundo jogo a bola chegou menos ainda do que no primeiro, mas mesmo assim o cara não conseguia... Cara, cava uma falta, briga... Toca, recua, faz alguma coisa. Não, a bola tava batendo nele e voltando pro Palmeiras. Até que aos 36 do primeiro tempo, numa jogada que tava praticamente perdida, o Pablo disputa a bola dentro da área depois de um lançamento lateral. Ele chuta a bola com um semi-voleio, sei lá, pra trás, e a bola do Palmeiras tira, o Felipe Melo tira. O Luan domina no peito, ele domina errado, que a bola vai pra trás, ele ajeita o corpo e chuta meio torto, a bola bate na coxa do Felipe Melo e vai para o fundo da rede, o São Paulo abre o placar, e aquele foi meio que a chavinha para abrir o jogo, né? Porque aí o Palmeiras teve que se expor para atacar, né? O primeiro tempo terminou assim, e aí o Palmeiras teve que vir para o segundo tempo mais aberto, tentando correr atrás do placar, e aí para mim o que também muda a cara de São Paulo no segundo tempo é que o Crespo faz a mudança tirando o Pablo e colocando o Luciano, que tava voltando de lesão, que não participou do primeiro jogo, e aí, cara, tudo que tava dando errado no primeiro tempo em São Paulo começou a dar certo por causa que o Luciano conseguiu fazer o que o Crespo queria que o atacante pivô dele deveria fazer, que é controlar a bola, que é organizar a jogada, que é soltar os pontas, e aí, cara, aí aí foi aquela história que a gente... Finalmente o time do Crespo jogar, né? Com ofensividade,
com
jogo ofensivo, com os pontas jogando. Tanto que a jogada do segundo gol vem pelo Rodrigo Nestor, numa bola que ele recebe... Agora me falhou a memória de quem que ele recebe, não sei se é do Reinaldo.
Rojas.
Do Rojas na ponta, e aí o Rodrigo Nestor só faz o cruzamento para dentro da área e o Luciano sozinho faz 2-0. Você queria falar alguma coisa? Fernando, pode falar.
Na realidade, assim, eu acho que o que você até falou bem sobre a mudança do jogo quando o Luciano entrou. E não só pela substituição em si, que já são características de jogadores diferentes, mas o que o Luciano entrou para fazer no jogo, né? Porque ele tirou o Pablo, tecnicamente a gente ficou sem aquele cara de referência lá na frente, porque o Luciano ele volta muito mais para buscar jogo, iniciar jogadas. E aquela coisa, quando ele tirou o Pablo para colocar o Luciano, o Abel, em contrapartida, tinha que ter aberto mão de um zagueiro. Não tinha para que ele ficar jogando com três zagueiros, sendo que o São Paulo estava jogando praticamente sem um 9 fixo ali na frente. E então ele ficou com um zagueiro sobrando, o Luciano saía muito mais para buscar o jogo, e aquele zagueiro que ficava sobrando ficou perdido, não tinha quem o cara marcar. E até quando saiu o gol do São Paulo, se você reparar, o Danilo, que era o zagueiro que deveria estar marcando o Luciano, ele tá bem atrás. Porque o Luciano saiu para receber o jogo, antes daquela jogada, a bola foi pro ataque, ele ficou em impedimento, o Everton saiu jogando, se eu não me engano, e aí o Reinaldo recuperou a bola. Passou pro Rojas, o Luciano saiu do impedimento, e foi quando ele recebeu a bola. E o Danilo tava muito longe. O Danilo tava marcando, se eu não me engano... Vai me falhar a memória quem é o cara que tava atrás do Luciano. Mas assim, ele tava marcando um cara antes. E a bola já tava lá no Luciano pro Luciano fazer o gol. Então, a mudança de característica e a mudança de posicionamento do Luciano em relação ao Pablo, no meu modo de ver, foram fundamentais para sair essa vantagem para o São Paulo. E também as substituições erradas do Abel, porque no intervalo ele trocou 6 por meia dúzia e não surtiu efeito nenhum no jogo.
É impressionante como... Eu até falei isso pro Henrique durante o jogo, cara, que era o jogo pro Luciano, porque é impressionante quando o Luciano entra em campo, a mobilidade do ataque muda totalmente. Porque o maluco fica flutuando ali na intermediária inteira, praticamente. E, na minha opinião, aliás, cara, nem sei por que aí vocês devem saber me explicar melhor, mas nem sei por que insiste em colocar o Pablo lá plantado. Acho que, pra mim, o Luciano tinha que estar nesse time o tempo todo, assim.
Na verdade, resumidamente, é falta de opção. O Luciano começou jogando por conta da lesão mesmo, que ele não...
É porque o Luciano foi machucado.
Ele tem uma lesão, cara, que parece que não cura direito. Aí eu não sei se é falha do Departamento Médico de São Paulo que não faz o cara esperar, ou se é vontade do cara de voltar logo e ele parece que ele não volta 100%, sabe? E aí sempre vai machucando uma...
As perguntas que ficam é: o Pablo é o Gustavo Henrique do São Paulo, em relação ao Flamengo? Porque esse infeliz jogava direito em algum lugar, e chegou no São Paulo, desaprendeu. Igual o Gustavo Henrique, que era um zagueiro decente e tal, veio pro Flamengo, virou uma porcaria. E outra, o Luciano é o Rodrigo Caio do São Paulo também? Porque vive machucado, Jesus.
Eu ouso dizer que o Pablo é melhor que o Gustavo Henrique, porque o Pablo ainda assim ele falha menos que o Gustavo Henrique, eu acho.
Não, eu vou mais
além. A gente tá falando aqui do Pablo, do jogo que ele faz, cara, e assim, é totalmente compreensível porque é um cara que teve um investimento muito alto, que já tem 2 anos de clube que não mostrou retorno ainda. Isso é um fato. Só que ele tem números que brigam com a realidade, porque ele é o artilheiro do time. Por incrível que pareça, ele é o artilheiro do time. É o cara que mete gol em todos os clássicos. A gente, muito tempo, não tem um atacante assim. Só que pelo volume de jogo, a torcida pega no pé por isso. Porque ele tem muitas oportunidades de fazer gol. E ele não se ajuda. É o que eu tava falando com o Doug até no jogo. Se o Pablo tivesse um estilo um pouco mais de disputa pela bola, de ser um cara com dedicação, eu acho que a torcida apoiaria ele um pouquinho mais. O problema é que ele tem um estilo de ser o cara que, se a bola bateu nele e voltou, ele aceita e fala assim, tá bom, vou me reposicionar e vou aguardar a próxima oportunidade. Ele, tipo, larga, sabe? Isso irrita um pouco. Você vê o Luciano, cara, machucado, com a coxa estourada, chega a bola na lateral, ele dá um carrinho, ele dá um grito na cara do adversário, dá passe, corre, briga, cabeceia, chuta, entendeu? Eu acho que muito mais o Luciano faz gol, muito mais por causa desse esforço que ele tem de tá disponível em todas as jogadas do que por talento. O Luciano, ele é um jogador de transpiração mesmo, ele não é um cara habilidoso, ele não é um finalizador de excelência. Ele não tem uma qualidade técnica, ele não é. Ele é um jogador, entre muitas aspas aqui, eu não vou ser justo com o cara, comum. Mas a força de vontade que ele tem de aplicada no campo faz com que essas oportunidades se ressaltem. E aí, cara, ele é recompensado. Ele é um atacante que, se a bola sobrar no pé dele, ele mete pro gol. Sem discussão, só que ele aparece na jogada. Ele se mostra pro gol. E o Pablo não, o Pablo ele parece que se esconde um pouco no campo. Porque quando a bola sobra no pé dele, dentro da área, ele mete pro gol. Ele não é ruim, só que ele não se esforça, não sei qual é a palavra, não faz gol.
Na realidade, eu acredito que a ideia da diretoria do São Paulo, quando trouxe o Éder, era que o Éder fosse uma opção ao Pablo, né? Só que também
eu
o
ia
Éder
complementar
se machucou,
isso.
Muito em função disso que o Pablo jogou a final. E assim, aqui na imprensa de São Paulo, o que se fala é, o Éder estando 100%, o Pablo é reserva dele. E é um cara que a gente viu que sabe fazer gol já. O cara jogou Copa
do
Mundo.
Também acho.
É possível que ele seja pior do que o Pablo.
Eu também acho. Eu acho que é a questão dele ter condições físicas para ser titular, o Éder também. Mas vamos dar uma aqui de flamenguista. Estamos falando do Pablo aqui, fazendo análise do jogo. Que agora eu quero que você fale E, cara, depois de 9 anos, finalmente saímos dessa fila, que eu tenho muitas contestações sobre esse contexto aí, mas eu vou deixar para os meus 5 minutinhos de loucura. Eu vou falar, vou deixar primeiro aberto aí para você. Nós temos mais ou menos a mesma idade, então a gente não sofreu tanto aí nessa fila. Acho que sofreu mais essa garotada que, sei lá, nasceu em 2008, 2010 e que não viu nenhum título de São Paulo, né?
É, eu cheguei a ver ainda Mundial 2005, os 3 brasileiros, Sul-Americana, por mais que a gente não considere um título de expressão. A gente chegou aí junto no jogo no Morumbi, se eu não me engano, contra o Curitiba, que o São Paulo perdeu, por sinal. Cara, é complicado. Eu cheguei a ouvir de corintianos que o São Paulo ficaria mais tempo na fila do que o Corinthians ficou lá nos anos 70, antes de ganhar aquele Paulistão. E realmente é complicado, porque a gente viu nos últimos anos nossos maiores rivais ganhando tudo, porque teve uma época que era ano sim o Corinthians, ano não Palmeiras, ano sim o Corinthians, ano não Palmeiras ganhando o Brasileiro. Palmeiras ganhando Copa do Brasil. Em 2012, Corinthians ganhou o Mundial. Querendo ou não, mesmo tendo passado vergonha ano passado, mas o Palmeiras chegou no Mundial também. Então, assim, é aquela pressão que com o passar dos anos ela vai aumentando. Acredito, né, que para eles, para quem joga lá, deve ser complicado. E pra gente que é torcedor, cara, quantos São Paulinos a gente não viu que tiravam sarro do próprio time, porque não dava nem pra gente acreditar mais. No Campeonato Brasileiro de 2020, a gente viu o time abrir 7 pontos de frente e ninguém acreditava que o time ia ser campeão, cara. Isso que é uma coisa bizarra, pra você ver como que a confiança do torcedor em relação ao time tava tão minada, tão fraca, que o time com 7 pontos de frente, ninguém acreditava que ia ser campeão. Então, penso que esse título, se não é um título de expressão nacional, como sabemos que não é, mas é um título que com certeza vem para tirar um peso, aquela obrigação de ganhar alguma coisa. E até como a gente estava falando no nosso grupo do Cartola, pode ser que não este ano, mas que pro próximo ano, ou talvez daqui uns 2 anos para frente ainda, esse título de agora dê um peso para a gente ganhar títulos nesses próximos anos aí. Então, foi importante demais, cara. Ah, e como é bom gritar que é campeão, né? Sabe? Não tem como, né? Felicidade extrema. Meu filho tem 8 anos, nunca tinha visto São Paulo ser campeão e gritou campeão junto esse fim de semana. Pra mim, que sou pai, foi a melhor coisa do mundo, cara. Tirou o caminhão do ombro. Quase virou palmeirense o moleque.
Pô, aí é brabo.
Graças a Deus, então. Pelo menos ainda com a final ele teve certeza do porquê não ser palmeirense, né?
Cara, bom ponto aí, se você falou da pressão, porque se for fazer um retrospecto desde 2012, né, que foi quando o São Paulo foi campeão da Sul-Americana, que o Ceni jogava ainda, pra você ter uma noção de quanto tempo isso faz, teve Corinthians campeão da Libertadores e Mundial, teve Corinthians campeão brasileiro, acho que duas ou três vezes, eu acho. Teve Palmeiras sendo campeão brasileiro duas vezes, Palmeiras sendo campeão da Libertadores, Palmeiras ganhando 2 Copas do Brasil, teve Santos... Não, Santos foi em 2011, né? Eu não lembro. O que o Santos ganhou entre 2012 e agora? Isso, nada?
Santos ganhou os Paulistas. O último foi, título oficial Santos do nada. Santos
só
foi...
Campeonato Paulista
16.
Não é. Mas os maiores rivais, né, que são o Palmeiras e o Corinthians, ganharam muita coisa, né? E realmente, cara, eu tentando me colocar no lugar de vocês, cara, se eu tivesse essa situação, eu estaria putaço, assim, né? É praticamente como se eu fosse um botafoguense, assim.
Tem tipo... isso, não. Aí não.
Aí xingou, né?
Aí é, pelo amor de Deus, tem limite,
calma
aí.
Não é pra tanto.
Não, nesse contexto, né? Só nesse contexto de pressão.
Não, assim, abusou. Abusou porque o botafoguense já não tem pressão. Já aceitou. Não...
Entregou pra Deus.
E esse título aí, cara, por mais que ele não seja considerado de expressão, porque é estadual, não sei o quê, ele dá uma lavada na alma, né? Pra tirar esse ranço de que não ganha nada, não sei o quê. Agora acho que, cara, dá uma tranquilizada pra sequência aí e vocês não podem deixar de falar do Crespo, né, cara? Porra, que homem, né, cara? Esse pois cara
é,
aí...
A pergunta é qual é o percentual que o técnico tem em cima do título?
Porra, pra mim tem muito, cara. Muitas. Tipo, sei lá, 80%, cara. Sei lá. Na minha opinião.
Você é Flamengo, deixa o rapaz que é São Paulo.
Sim, falem aí.
O Doug é suspeito pra falar porque ele é apaixonado.
É engraçado que assim.
Ele vê foto do Crespo no Instagram, aí ele curte, dá coraçãozinho.
Nossa, cara, o maluco é a finesse em pessoa, cara. O maluco só se veste com ternos, né, excelentes, maravilhosos. O maluco é outro nível de ser humano.
Uma das coisas que eu achei interessante que o Crespo conseguiu resgatar em relação ao torcedor é... O São Paulo chegou na final do Campeonato Paulista em 2019 contra o Corinthians. E a gente tinha certeza que não ia ser campeão. Assim, você podia perguntar 10 São Paulinos, dos 10, pelo menos 8 iam te falar, não vamos ser campeão. E esse ano já foi diferente, porque o time criou uma identidade, o time criou uma maneira de jogar, que isso até os jogadores falaram também. Se você tirasse 2, 3, 4, 5 que fossem, o time ia continuar jogando daquela forma. O Henrique falou uma coisa interessante. A gente perdeu no primeiro jogo Daniel Alves e o Benítez, que foi o cara que ganhou, se eu não me engano, 4 prêmios individuais no campeonato.
Foi o craque do campeonato.
E era um cara que tava numa fase... craque do campeonato, se eu não me engano, um dos melhores meias, craque da galera, e teve mais um que eu não me recordo.
Joga mas, muito, cara. Joga muito.
Joga demais. Tem,
e era do Vasco.
Tem um passe refinado. E assim, a gente perdeu dois caras que se você for... A gente perdeu dois caras que, se vocês analisarem a frio, são dois caras que faziam parte da estrutura do time, da espinha dorsal do time. Entrou o Igor Vinícius, que fez um campeonato excelente, e deixo até pra vocês aí como ponto de análise. Pra mim, o Igor Vinícius fez um campeonato melhor do que o do Daniel Alves, que ganhou como o melhor lateral direito. Tá?
Sim.
Então, sim. O Igor Vinícius fez um campeonato excelente, jogou muito, e jogou muito na final. E o Igor Gomes é aquela coisa, eu tenho um pouco de aversão a ele, porque não acho que ele nem ajuda e nem atrapalha, então... Mas também fez um jogo correto, não fez um jogo que atrapalhasse em nada. E o time, mesmo sem esses dois caras pilares, não sofreu. Teve o primeiro tempo ruim até sair o gol, e depois que saiu o gol, São Paulo dominou o jogo. Então, assim, aquela certeza que a gente não tinha quando foi finalista em 2019... Esse ano a gente sabia que ia ser campeão, cara. Não tinha quem tivesse esse título do São Paulo. Quando chegou na final, eu já tinha certeza que o São Paulo ia ser campeão. É lógico que a gente nunca quer dar o braço a torcer por conta daquela velha história de não confiar, mas a gente tinha essa sensação já.
Mas fez o cartaz do Eu Já Sabia.
Só pra não perder o fio da meada sobre o Crespo, cara, você vê a diferença... dos técnicos, né, cara? Quando você vê a coletiva, não sei se vocês viram as duas, mas você vê a coletiva do Abel e a coletiva do Crespo pós-jogo.
Ah, o Abel.
O Abel, não, cara, não. Falou. O Abel conseguiu. Acho que uma coisa que poucas vezes eu vejo técnicos que é conseguir falar merda desde o primeiro segundo até o último da coletiva. Assim, foi uma metralhadora de merda o tempo inteiro. O Crespo, cara, ele. Puta, é outro nível, cara. O cara deu respostas coerentes, sem provocar, muito plausível. Cara, vocês estão, assim, esse cara deu uma alma nova pra esse time, é isso que faltava, eu acho, cara, porque o elenco não era ruim, mesmo com o Diniz já não era ruim. Esse cara deu um espírito novo pro time, agora acho que as coisas realmente vão começar a andar finalmente.
Já terminou, Fernando? Quer mandar, quer falar mais alguma coisa?
Não, só... Só em relação ao Crespo, aproveitar até que o Douglas tocou nesse ponto aí da entrevista do Abel também. Bizarro, né, cara? Bizarro com a entrevista, da forma que ele chegou, totalmente na defensiva. Eu acho bacana quando o treinador chega na entrevista e ele tenta defender o elenco, blindar o elenco dele. Isso é top, plausível. Agora, ele chegar numa entrevista pós-perda de título, onde o Palmeiras não teve chances de gol praticamente no jogo, e falar que o Palmeiras não foi pior que nada, é um absurdo. Então, a gente tem um grupo aqui, e eu sempre falo isso lá, todas as vezes que a gente levanta debate a respeito de treinador, eu falo, o Abel, ele é um cara excelente, treinador excelente, porém, ele tá se perdendo tá virando um cara arrogante demais, prepotente. E aquela coisa. O cara no meio do futebol, que é dessa forma, pra cá, é descendo no São Paulo assim. Tô chegando na coletiva com 80 no estatística, que a gente faz posse de bola, perdeu o jogo. Não adianta nada. E o Abel, ele é da mesma forma. O Crespo, cara, a gente tem visto que ele é um cara humilde. Primeira coisa, o cara entendeu que quem tava aconselhando ele era só o Muricy Ramalho, tricampeão brasileiro seguido pelo São Paulo. Então, assim, ele, pra ouvir, pra entender a filosofia que o Muricy tava querendo implantar no time. E é um cara que mudou totalmente a forma de jogar do São Paulo, com confiança dos jogadores. Tem uma parada que ele falou na entrevista dele que me chamou muita atenção. Que ele falou aos jogadores que a responsabilidade por todos os responsáveis por esse ano. Não é por 2013, 14, 15, 16, 17. Então, assim, você tira já um peso de cima do cara e o cara vai jogar mais leve. Isso é óbvio. Então, ele mudou totalmente em questão de confiança aos jogadores. E reflete na torcida, reflete pro campo. Você vê que o time do São Paulo hoje tem jogos que o São Paulo entra que você já sabe que não vai perder. Então, seja jogando com o titular ou com o reserva, tem tido um padrão de jogo, tem tido mais ou menos o mesmo desempenho, não tem caído. E é isso. Eu acho que a partir disso ele vai fazer para no futuro, se Deus quiser, fala amém, Henrique, ganhar mais títulos.
Amém.
E, cara, só não se esqueçam, muito bem lembrado, cara, Muricy, parabéns, porque, meu amigo, esse cara é uma lenda, puta que pariu, cara, onde esse cara mete o dedo, acontece coisa boa, é impressionante, cara.
Nossa, o Flamengo, a Macumba tirou ele antes, né?
O Flamengo, o coração dele não aguentou, né? Infelizmente.
Pois é. Mas foi trabalho. Alguém fez a macumba pra ele e fez ele passar mal.
Foi vascaíno.
Provavelmente. Desgraçado.
Cara, vamos lá. Eu passei domingo, segunda, terça, hoje, pensando em tanta coisa que eu ia falar hoje, que agora eu não sei o que falar, porque são vários pequenos detalhes que eu queria comentar, mas eu vou tentar não chover no molhado. A gente falou muito sobre importância desse título, que é um paulistão, não é tão grande assim, tal. Mas eu acho muito importante o São Paulo ter conquistado, sair da fila. Claro que eu não vou ser hipócrita de dizer que não teria sido melhor sair da fila sendo campeão brasileiro. Eu não sou idiota de falar assim, foi melhor não ter ganhado o brasileiro. Mas eu acho muito importante e muito simbólico o São Paulo ter saído da fila ganhando o Paulista. O São Paulo vem de administrações terríveis nos últimos 10 anos. Administrações que comprometeram tanto a qualidade técnica do time quanto a saúde financeira do clube. A gente está falando de um clube que ganhou 3 vezes o Campeonato da Libertadores, 3 vezes o Campeonato Mundial, 6 vezes o Campeonato Brasileiro, que passou por 9 anos sem títulos. E eu vou fazer só um parênteses aqui. O São Paulo sofreu muito nesses últimos anos, uma pressão principalmente vinda da imprensa, de um clube que passou 9 anos sem título. O Corinthians passou 22 anos sem título. Eu tinha o número aqui. O Corinthians, 22 anos é o Santos. O Corinthians passou 23, se eu não me engano. 23 anos, só confirmando. O Corinthians passou 23 anos sem títulos. O Santos passou 22 anos sem títulos. E o Palmeiras passou 17 anos sem títulos. A maior crise para a imprensa de São Paulo é um time não ganhar títulos por 9 anos. Os nossos adversários já foram rebaixados 2 vezes e outro clube já foi rebaixado 1 vez. Para vocês terem noção do tamanho que é o São Paulo, a maior crise institucional desse clube é ficar sem título. Só queria fazer esse parênteses. Mas eu também não coloco toda essa culpa na imprensa, porque essa postura veio muito da arrogância de algumas diretorias de São Paulo. quando São Paulo passou a ter aquela postura de ser soberano, de o time que conquista tudo, ou aquele imbecil do Aidar teve aquela infeliz frase de falar que o Palmeiras estava se apequenando, o São Paulo teve que passar, e a gente também como torcedor passou junto por essa série de humilhações que nós tivemos nos últimos anos, para reaprender mesmo. E eu, por isso que eu, voltando agora, e porque é importante ter ganhado esse Paulista, porque o São Paulo teve que olhar de volta para si e voltar a botar o pé no chão. Porque, né, ninguém é idiota, e por isso que o São Paulo fez todo esse planejamento de conquistar o Paulista, porque era o título mais real pro São Paulo na temporada. Não adianta agora a gente ter ganhado o Paulista e falar assim, agora a gente vai ser campeão brasileiro, a gente vai ser campeão da Libertadores e vamos ganhar a Copa do Brasil. Não vai. Sinceramente, eu acho que esse ano a gente não conquista mais título. Acho muito difícil. Talvez em outra competição de mata-mata, que nem a gente estava falando no grupo hoje, eu, se eu fosse São Paulo, faria um planejamento muito bem detalhado para a Copa do Brasil. Faria um campeonato brasileiro, porque eu acho que, como a gente viu ano passado, é elenco, a gente sofreu demais por lesões, sofreu demais por desfalques, acho que vai seguir essa linha, que a gente tiver ainda mais com o calendário mais apertado do que ano passado, acho que os favoritos vão ser quem tem mais elenco, não tem outro jeito. Libertadores, a gente tá vendo um nível que tá muito elevado, principalmente comparado com o ano passado, vai ser bem, bem difícil. Então, por isso que eu faria um olhar mais especial pra Copa do Brasil, porque são 8 jogos. Às vezes você faz um trabalho fechado com elenco em 8 jogos, às vezes consegue, mas eu acho difícil.
É, só fazer um apontamento, cara. Eu concordo. Só que a Libertadores, assim, na verdade qualquer campeonato mata-mata, mas a Libertadores, acho que principalmente, tem um lance, cara, que aconteceu inclusive com o Flamengo em 2019, de motivação, como é que eu vou dizer, que vai sendo acumulada. Então, o que eu quero dizer, vamos supor, por exemplo, ó, São Paulo, a gente vai chegar na Libertadores, mas São Paulo, vamos supor que ele pegue um time aí, vai pegar um primeiro colocado, né? Ele pega um time aí difícil, teoricamente, e passa o carro nesse time, pode acontecer. Cara, a motivação dos caras vai no teto. Aí, como diz o professor, a pica pontada pro alto. Cara, o próximo jogo, os caras vão jogar, vão dar vida. No outro, se passar no outro, vai dar mais ainda. E tem um negócio que vai... É tipo uma bola de neve, sabe? Assim, acho difícil também. Mas com o elenco que vocês têm, que não é ruim, e com um técnico que sabe jogar Libertadores, a gente já falou isso aqui várias vezes, eu não acho tão difícil, tá? Só vou deixar assim.
Não, concordo. O que eu tô falando é que, assim, é um início de trabalho. É um início de trabalho e a gente sabe como o nível da Libertadores vai ser elevado. O que eu tô falando, assim, é pra gente ter noção do que esse time pode proporcionar hoje.
Sim,
eu não,
claro.
Não duvido da expectativa. A conquista do Flamengo de 2019 não começou em 2019. A conquista do Palmeiras da Libertadores de 2020 não começou em 2020. O Palmeiras passou 3, 4 anos sendo eliminado em quartas, em semi, em oitavas. O Flamengo também foi sendo eliminado, mas foi criando, que a gente fala de criar uma casca até chegar nesse ponto de conquista. Claro que eu vou torcer para o meu time ser campeão da Libertadores esse ano, só que eu tenho ciência de que é muito difícil. E eu acho que está sendo um trabalho... Um trabalho está sendo construído para que ano que vem seja menos difícil e no outro ano seja praticamente impossível de perder a Libertadores, por exemplo. Entendeu?
Assim, eu não queria quebrar seu discurso, eu concordo 100% com ele. Eu só fiz essa provocação porque, mais uma vez, citando o Flamengo, né, que é o time que eu posso mais falar, que é o meu time. Eu concordo que o título de 2019 não foi construído em 2019, mas se você, sob o meu argumento, tá? Se você lembrar, o Flamengo, em 2019, ele passou das oitavas contra o Emelec nos pênaltis. Aquilo ali foi o turning point, de tipo, opa, agora vai. É isso que eu tô falando, pode acontecer. Pode acontecer do São Paulo chegar e ter uma classificação épica, sei lá, nas oitavas. Aí os caras vão vão entrar milhão nos próximos jogos, entendeu? É só isso.
Mas só pra finalizar, porque a gente já tá com quase uma hora. É, acho muito importante, voltando, falar do porquê que esse título, sair da fila com esse título paulista é importante, porque parece que o São Paulo tá olhando de volta pra dentro de si, sabe? Ele sabe o que ele foi, sabe o que ele representa, mas tem que admitir que a gente tá um passo atrás. A gente tá um passo atrás dos nossos rivais, a gente tá um passo pra trás dos principais competidores no Brasil. E aí isso vai ser reconstruído, cara, com o dia a dia, com muito trabalho. É que nem você falou, tem muitas pessoas do bem envolvidas, a equipe do Crespo, o Muricy, não tem o que falar, cara. O cara com chorar com o Campeonato Paulista é muito pra você entender. A gente tá pouco se importando com o que um palmeirense, um corintiano tá falando que a gente tá comemorando Paulista. Esse título, ele é muito de São Paulino pra São Paulino. Não tem explicação.
Ele não é paulista só. Ele é um título, ele é muito mais do que isso pra vocês.
E principalmente como São Paulo tá levando isso. Eu comentei isso com você até em off. De como o São Paulo lidou com a conquista. O São Paulo não tá pegando videozinho, imagem, falando assim, mais uma conquista em cima do Palmeiras. Mais não sei o que em cima do Palmeiras. Ou chupa mundo. O campeão voltou e qualquer idiotice do tipo.
Pé no chão,
é, né? Sempre, é um título da gente. É um título. Tanto que tem aquele videozinho promocional, né? De São Paulo nascemos e São Paulo renascemos. Como uma reconstrução do clube. Né? Falei, puta, mano, que foda aquela foto do pessoal, sim, dos operários que trabalham no CT, todo mundo com a taça. O São Paulo não fez uma postagem de referência a torcedores rivais. É sempre para o clube.
Eu sei que você tá falando da instituição São Paulo, mas eu preciso fazer um parêntese nisso, que aí é válido, eu não sou contra. Rolou videozinho no vestiário de nego cantando...
Ah, do Liseira.
Não tem copinha, não tem mundial, mas isso aí tem que fazer mesmo, porque...
Mas ele é muito de Cotia, viu? Os moleques de Cotia têm muita rivalidade com o Palmeiras, porque nos últimos 2 anos, se não me engano, teve muita final sub-20, Copa do Brasil, teve muita final de São Paulo e Palmeiras, então os moleques é muito pegado com o Palmeiras. Mas é isso. Pode falar.
Só o Igor Gomes ganhou 4 em São Paulo.
Então tem muita final deles, Luan, Lisiero. Mas é isso, só queria parabenizar a equipe pelo título. O que o Fernando falou é realmente verdade, cara. Essa final foi muito diferente do que a da final contra o Corinthians de 2019. Eu até falei pra você, Doug, uns 2 dias antes da final, falei assim, pela primeira vez eu tô confiante pra uma final. Em nenhum momento a gente sentiu que o time do Crespo era um time não confiável. A gente sabia que podia perder, é o campeão atual da América.
Instável.
É um dos melhores elencos do Brasil, mas não é um time estável. O PVC, se eu não me engano, ele falou isso no domingo à noite. Ele falou assim, mesmo com o Diniz, o São Paulo era praticamente um time à beira do precipício. Parece que era um time que estava andando numa corda bamba. Tava na liderança, conseguiu uma ótima vantagem, mas você via que a qualquer momento... parecia que o negócio ia descarrilar. Tanto que eu cansei de falar isso no podcast, que eu não sentia confiança, que tava com medo, não sei o que, e foi deu no que deu. E aí o que eu vou falar também, só queria fazer um complemento, de muita gente que tá acreditando muito desse título ao Diniz, e que eu discordo completamente, mesmo que os jogadores vão falar que ele teve importância, porque eu acho que é um respeito ao ex-profissional, né? Nenhum jogador vai expor isso. Mas, cara, do time que entrou em campo, só o Miranda não tava na equipe que jogou o Campeonato Brasileiro. Todo o resto é o mesmo time. O que que aconteceu? Que o time passou a ser confiável, que o time passou a ter uma defesa sólida, que o time passou a ter uma confiança para atacar com segurança, e o time bateu o recorde de gols no campeonato. Se não me engano, foi o Campeonato Paulista que São Paulo mais fez gols.
Mentalidade.
Se o elenco é a mentalidade. Quem aplica a mentalidade nos jogadores é o técnico, meu amigo. É o técnico. Eu entendo que o Crespo falou isso, que ele pegou muitas das ideias. E a diretoria, entendo que a diretoria não queria encontrar um técnico que mudasse toda a roda. ele pegou o que era de bom do Diniz, que é o volume de jogo. Mas eu também acho que é só isso. Porque o que aconteceu no Campeonato Brasileiro, cara, eu tenho certeza que não foi a coisa do Tietê. Eu tenho certeza que daqui uns 15 anos, quando, sei lá, o Reinaldo aposentar, sendo campeão do mundo com a seleção brasileira, porque esse é o homem que vai trazer o Hexa. Capitão, escute aí, me cobre aí, vai ser o capitão do Hexa Reinaldo. E quando ele lançar o livro dele aí, a biografia de jogador, ele vai contar o que aconteceu realmente com o Diniz no São Paulo, cara. Eu acho que é uma coisa muito obscura, que nenhum jogador fala. Você vê que o Luan falou isso no jogo aberto. O Luan tava falando bem do Diniz, mas quando ele fala do Diniz, ele muda a expressão. Ele tem uma contenção, eu tô fazendo metaforando aqui dos jogadores, de expressão facial. Mas ele fala sério, ele fala com muito respeito. E aí quando ele fala do Hernan Crespo, ele abre um sorriso, ele fala de como o cara abraçou o time, não sei o que, não sei o que. Então, é isso. Fiquei muito feliz, não preciso nem dizer o quanto, com o título. Foi resumidamente, cara, foi se sentir que você parou de se afogar. Essa que é a palavra.
Lavou a alma.
É literalmente lavar a alma. É um título pequeno para a história de São Paulo, mas grande pro que o São Paulo tem para construir no futuro. Eu acho que
grande
esse é o
resumo. Pro percurso. Pequeno para a história, história grande pro percurso.
É, mas isso é o quê? Aí. O homem na lua foi um passo pequeno para a humanidade. Não,
é, exatamente. Um passo, pronto, foi por aí.
Agora vamos e falar. Aí?
Despedimos dos estaduais, né? Foi bom enquanto durou. Até ano que vem. Espero que nos seus dias normais, né?
Com
sem
torcida.
Essa correria com torcida, sem essa correria implacável. E agora vamos falar de um torneio um pouquinho menos importante, né? Vamos falar de Libertadores. Eu vou ser sincero, vamos passar aqui rapidinho, porque praticamente os jogos que aconteceram até o momento foram de grupos que estavam resolvidos, né?
Não, ontem teve
um jogo...
Eu sei
que tem o Fluminense, eu sei que tem o Fluminense, mas eu tô falando assim, na sua maioria, estavam resolvidos, então a gente não precisa perder muito tempo ainda com isso.
Vamos lá.
Mas vamos lá. Começando pela terça-feira, tivemos dois integrantes do Eixo entrando em campo, né? O primeiro que eu vou falar aqui foi o Fluminense, que foi...
Dois tricolores, né?
Os dois tricolores. O Fluminense foi até a Argentina, enfrentaram o River Plate e conquistou um excelente resultado. Venceu o River Plate por 3-1, garantindo assim a sua classificação para a próxima fase da Libertadores e a primeira colocação no grupo... Que muitos diziam que o Fluminense não passaria de fase.
Underdog.
A gente vai falar da situação do jogo. O River Plate estava muito debilitado ainda por conta dos desfalques. Mas isso não, acho que não tira mérito nenhum dessa grande vitória aí do Fluminense. Eu não vi o jogo, vou ser sincero.
Eu vi.
Porque como eu peguei o jogo já 2-0, eu me interessei pelo outro jogo lá dos colombianos, porque o River poderia ficar fora do grupo. Então não vi, então pode falar aí, Doug.
Cara, o Fluminense simplesmente amassou o River do primeiro minuto até o último. Foi uma vitória épica, memorável. Tudo bem que tem as questões lá do River de estar debilitado e tal, mas mesmo assim, cara, a postura do Fluminense foi de um time que quer chegar longe na Libertadores, cara. Fez um excelente jogo, teve golaço do Nenê. Cara, não vi o River, pouco vi o River atacando. O River ainda perdeu a cabeça, teve um cara expulso no segundo tempo. Cara, o Fluminense fez um jogo assim, que beira a perfeição, assim. Foi um dos melhores jogos do Fluminense nos últimos anos, eu me arrisco a dizer.
Fred jogou demais. Hein?
Jogou demais, cara. Deu assistência.
Tá jogando demais, né?
Cara, foi uma vitória maiúscula, assim, cara. O time, assim. Eu assisti o jogo, eu fiquei meio embasbacado. Eu não esperava que... Eu esperava que o jogo ia ser duro, tá? Mas não esperava que o Fluminense ia passar o carro, assim, sabe? Daquela maneira. Não, nem parecia que era o River, assim. Parecia que eu tava jogando...
E nem parecia que era o Fluminense.
E nem parecia que era o Fluminense. Parecia que tava jogando contra o Macaé.
Trocado de uniforme.
É. E, cara, eu não tenho muito mais o que dizer, cara. Eu não... quem fez o primeiro gol? Foi o Fred, não foi? Eu não lembro agora. Eu sei que o segundo gol foi...
Não, foi o... Caio Paulista.
O Fred só deu passe.
É isso, verdade. Não, eu lembro do segundo gol, foi um golaço, né? Nenê, não foi chapada, mas foi um porradão do Nenê. Cruzado. Assistência do Fred. Bela assistência, por sinal. O River botou uma bola na trave lá, mas, cara, não atacou muito, não. O Fluminense, tem que... Cara, os torcedores do Fluminense, quando a gente der uma nova oportunidade aqui, eles podem mandar um chupa aí geral, porque time subestimado, a gente falando aqui que, não, o Fluminense vai cair, não sei o que. Os caras não só não caíram, como passaram em primeiro e amassando o River, cara. Belíssima classificação para as oitavas aí.
Eu conheço o torcedor tricolor que acha que o Fluminense perdeu a chance de ir para a Sul-Americana. Já ouvi torcedor tricolor que eu conheço, neguinho falando isso. Pô, a gente tá se iludindo, passou em primeiro, tá achando que vai acontecer alguma coisa, tinha que ter ido pra Sul-Americana, não sei o quê.
Síndrome de São Paulino isso aí, hein?
É, sei lá. Não, mas são underdog legal, assim, tipo, o timinho subestimado, o timinho que não ia chegar em lugar nenhum, e realmente ninguém conseguiu chegar lá em cima.
Parabéns, cara. Foi um belo jogo, uma bela atuação.
Baita campanha do Fluminense, cara. Baita campanha. E no outro jogo da terça-feira, o São Paulo recebeu o Sporting Cristal no Morumbi e ganhou de 3-0, já com um time que estava eliminado, então jogou com um time totalmente reserva. Eu não vou nem falar do jogo, Fernando. Se quiser só apontar aí quem foi bem, quem foi mal, porque o Racing também ganhou o seu jogo, né? Que também contra o time eliminado Rentistas. Então só manteve a estrutura que ficou firmada no último confronto, né? O Racing passou em primeiro com 14 pontos e o São Paulo ficou em segundo grupo com 11 pontos.
Só queria dizer que eu tinha previsto lá no início, antes de começar a fase de grupo, que eu falei que o São Paulo ia fazer 12 pontos e fez 11. Então acho que eu tô na margem de erro aí.
Vai, Douglas.
Então, foi um jogo que, pra falar a verdade, eu não prestei muita atenção também no jogo. Assisti fazendo algumas outras coisas aqui, mas deu pra ver bem... Que o time conseguiu desenvolver bem. Aquilo que eu falei antes, né? O São Paulo, ele, tanto no titular quanto com tá conseguindo manter o padrão. No jogo difícil, o São Paulo era um jogo que dava a sensação de que, forçando um pouquinho a gol, prova disso é que até o Vitor Bueno fez gol, o que é triste, né? Pra gente. Mas não foi um jogo complicado, foi um jogo até bem fácil aqui. Ah, o Sporting Cristal, a gente conseguiu ganhar lá deles também, então a gente já sabia que o time reserva do São Paulo daria conta tranquilamente, não teve zero dificuldade aqui. Praticamente não, nem ofereceram nada de risco, nem de perigo para o São Paulo. Demos só azar que o Racing deu também em casa, né? Mas aí era esperar demais do pobre Rentista.
Uma coisa que eu achei interessante é que na transmissão os caras estavam... Eu não lembro qual era o canal, mas os caras estavam comentando que a imprensa peruana, desde o início da Libertadores, estava falando que o Sporting Cristal tinha montado um time muito bom para chegar longe na Libertadores e tal, e que os caras não estavam acreditando que o Sporting teve essa campanha ridícula aí.
É triste.
Conseguiu pelo menos pegar a Sul-Americana. Pegar a Sul-Americana aí. E passando para os jogos de hoje, na verdade, o jogo de hoje, porque muitos brasileiros vão entrar em campo só amanhã, né? O Palmeiras já resolvido, vai pegar o Universitário. O Flamengo já classificado, só vai ver se garante a primeira colocação contra o Vélez, né? Mas hoje o Santos foi até o Equador, até Guayaquil, enfrentar o Barcelona e perdeu por 3-1. Sacramentando assim a sua eliminação na Libertadores. Então, infelizmente, não passaram todos os brasileiros, né? Vamos ficar aí, o Santos vai para a Sul-Americana. A situação do Santos era muito difícil pelo começo do campeonato, né? Que a gente ficou até um pouco iludido, porque o Santos veio da pré-Libertadores e...
Ou não?
Sim.
Pegou por saldo. O Santos fez um começo de Libertadores muito bom, né? Porque ele teve duas eliminatórias e passou com uma certa facilidade dos dois jogos. Então a gente acreditou até que faria uma boa fase de grupos. Mas aí veio aquela derrota em cima do... a derrota para o Barcelona em casa, que a gente achou que era um absurdo, mas talvez hoje não seja tão absurdo assim, né? Porque... Só passar a moto. Porque hoje tá comprovado que é o líder do grupo e esse time tem uma qualidade. Mas enfim, e aí perdeu o segundo jogo, conseguiu ganhar o terceiro, ganhou do Boca, deu uma animada na torcida, mas aí teve que pegar o Strongest na altitude, que é complicadíssimo, já perdeu o jogo. E hoje precisava praticamente um milagre, né? Ele precisava ganhar o jogo e torcer para que o Boca empatasse com o The Strongest na Argentina. Ou seja, praticamente possível. O Boca ganhou de 3-0 e isso. O Santos ainda perdeu.
Então, mesmo que o Santos ganhasse, já não passava.
Não daria certo, né? Não teria passado. Então, lamento pelo Santos aí, pela eliminação. Não era um time de ficar na primeira fase. Eu acho que pelo menos uma oitava poderia ter ido. Mas situação delicada, né? Trocou de técnico, tá começando um novo trabalho, parece que o elenco não tá muito fechado, o Marinho tá reclamando muito, aí surgindo muitos boatos. Complicado, o Santos precisa arrumar a casa, porque além da crise financeira que a gente já falava desde o ano passado, esse ano não mudou o cenário, o Santos continua numa situação muito delicada financeiramente. E aí já tem um brasileirão aí batendo na porta, cara. Tem que arrumar casinha, arrumar um time aí pra se manter no brasileirão, porque é uma situação delicada. Sei que os torcedores santistas brincam, que todo ano a gente fala que o Santos vai cair, e não cai, né? A gente brinca que o time do Santos é ruim, e aí no final do ano o time do Santos tá lá, disputando Libertadores, nos primeiros... Mas, cara, não dá pra fazer outro prospecto pro Santos... Na situação que tá, a não ser um time de meio de tabela, ou eu tô errado?
Nesse momento, pessoal, sim.
O que o pessoal do Santos tem que ver é que esse é um ano diferente, porque todo ano brincava-se que São Paulo não ganhava nada e esse ano ganhou. Aí. Então, pra você falar
que. Agora quem tá na fila é o Santos, chupa.
Pois é, aí você fala que o Santos não ganha, não, sempre vai ser rebaixado e nunca é, ó, esse ano é diferente.
E nos próximos episódios a gente vai voltar a cobrir a. Sul-americano, né?
Ah, porque o Santos foi pra lá. Putz, eu já tinha ficado feliz com o Corinthians sido eliminado.
Não, mas teve o Bragantino também, mas a gente fala disso depois.
Ninguém se importa com o Bragantino, pelo amor de Deus. Não vou falar, não. Eu me nego. Não vou falar, porra, do Bragantino, não. Dá licença.
Absurdo, que é isso.
Absurdo. É do ficar falando de energético aqui, cara.
Tudo bem, cara.
Respeita.
Então acabou, não tem mais pra falar de Libertadores, né? Tem uns jogos que vão acontecer amanhã.
Só pra encerrar rapidinho da Libertadores. O palpite de vocês pra amanhã. Entre Flamengo e Vélez no Maraca.
2-0.
Flamengo vai ganhar de alguma coisa a 1.
Alguma coisa a 1 é porque o Flamengo tem que tomar gol, né?
Verdade. Vai ser qualquer placar. Flamengo ganhando qualquer placar a 1, porque não tem jeito.
O cara pode estar o mais confiante possível, mas ele fala assim, ó, vai ser 7-1.
Vai ser
7-2.
Se tiver chegando no final 49 do segundo tempo, o Flamengo ainda tá de zero, neguinho chuta de propósito pra dentro do gol pra fazer um.
Não, 2-0 e vai ter gol do Felipe Luiz.
Eu vou cantando quem vai fazer o gol.
Olha, Felipe Luiz. E aí, agora a gente vai falar, finalmente, cara, o Brasileirão tá de volta, olha que beleza. Sentiram saudades?
Pô, acabou de acabar, né, cara?
Acabou, parece que foi ontem, já foi começar de novo, mano. E olha que tem Copa do Brasil, eu nem vou trazer Copa do Brasil ainda pra esse podcast, porque senão vai virar um Podpah, um Flow aqui. Vai ter 4 horas de duração essa merda.
Cara, a taça do Brasileirão de 2020 tá com marca de dedo ainda.
Já pensou se fosse nem lugar igual... ainda na sala.
Já pensou se fosse igual da Libertadores que tem que devolver?
É,
o Flamengo tá agora que tá lá limpando. O Flamengo agora que tá limpando lá pra colocar na galeria, o cara vai falar, não, devolve aí que já vai começar de novo.
Tá, mas ó, já começa bem aí a tabela do brasileiro, porque o América Mineiro tá em primeiro, porque pela ordem alfabética aí, ó. Parabéns, hein?
E o São Paulo sempre começa na zona, olha que absurdo.
E tá ficando perigoso.
Tá ficando perigoso, porque antes tinha o Vasco. Agora nem o Vasco tem mais, então a gente tá começando lá embaixo.
Sem só o Sport atrás de vocês.
Vamos lá, o Brasileirão vai começar nesse final de semana. Talvez aí com os times titulares, né, já que vamos ter o respiro. Eu acho que o Flamengo joga domingo. Será que o Flamengo joga com o time titular? Jogando nessa quinta?
Acredito que sim, cara.
Ah, tem que jogar, por favor.
É que muito depende da Copa do Brasil, né? Mas vamos lá. Já vamos fazer aqui os palpites, aí todo mundo empolgado. Começo de campeonato, aquela coisa. Ninguém
sabe. A tabela aberta aqui, se quiser.
Vamos lá. E o Brasileirão, o maior, como diz os emocionados desse país, o campeonato mais disputado do mundo, como se isso fosse algo positivo, né? Como se fosse por qualidade. Começa nesse final de semana aí, nesse calendário maluco, sem respiro, sem vaselina, né? Pra dizer do jeito mais prático. O primeiro time do eixo que vai entrar em campo é o Santos, que vai até a Bahia de Todos os Santos enfrentar o Bahia sábado no estádio da Pituaçu. Cara, o pior é que o Santos já vai vir eliminado e já vai vir com um jogo chatíssimo, né? Caramba, pegar só o campeão da Copa do Nordeste.
Bahia pelo momento do Santos.
Eu Bahia, também vou com o Bahia.
Com Bahia. Bahia.
Eu não sei se o Fernando tá travado, se ele tá escutando o Bahia.
O Fernando tá sofrendo cronicamente com a conexão dele hoje.
Eu vou ficar parado.
Vou deixar o palpite dele passar. No sábado, às 9 horas, teremos o confronto aí, já o primeiro clássico do eixo, São Paulo e Fluminense, no Morumbi. E aí, palpites, vai pela ordem da telinha aí, de como tá aparecendo.
Sim, tô vendo. Eu vou de São Paulo, e cara, só um parêntese, né? E esse que pode ser uma prévia de um possível jogo de oitavas de Libertadores.
Deus,
quando é que vai ser os jogos da Libertadores?
Só em agosto, meu amigo. Só agosto.
É, depois da Copa América, né?
Agosto de Deus. Mas o sorteio é semana que vem. Sorteio dia 1º de junho, mas os jogos só em agosto.
Beleza.
Pro palpite desse jogo, eu vou com empate. Vou no empate.
E eu acho que dá São Paulo também. Placar apertado, assim, 1-0.
Ah, sempre é muito apertado São Paulo e Fluminense, cara.
Fernando tá com problemas técnicos ainda.
Eu vou deduzir que ele vai chutar São Paulo.
Beleza.
Vou deduzir aqui. No domingo temos outro clássico do eixo, e aí a gente já pode dizer que é um semi-clássico, né? Pela rivalidade, pelo como as torcidas levam esse jogo. Flamengo e Palmeiras no Maracanã, às 4 horas, jogo da Rede Globo. E aí, cara?
Ah, Flamengo, né? Pelo retrospecto e pelo momento também.
O jogo no Maracanã, achei que era lá.
Não, é lá no Rio de Janeiro. Aí.
É.
E aí? Qual
é
o palpite?
É o seu, não é a ordem? É Douglas falou.
Ah, foi mal, perdão. Vou com o Flamengo.
Eu vou com o Flamengo também, tem que ser. Flamengo 2-1. Que o Flamengo tem que tomar gol.
Na Neoquímica Arena, olha, aí a gente já vai. É aquele jogo pra gente entender porque ninguém sente saudade de brasileiro. Corinthians e Atlético Goianiense, 6:15 da tarde. Eu imagino o frio que vai estar esse jogo. Vai ser aquele jogo gostoso pra você ver no final de domingo, pra bater aquela depressão. Que segunda, já tá chegando segunda-feira. Acaba o jogo, começa a vinheta do Fantástico. Olha a depressão que o cidadão. Você vai ver o Corinthians. Você vai ver o Corinthians, vai ver o Fantástico e aí vai dormir e lembrar que vai no outro dia, segunda-feira.
Eu...
E aí, Doug?
Cara, o Atlético Goianiense que vem de uma eliminação ontem, se eu não me engano, na Sul-Americana. Eliminação aí, os caras vêm meio de pau murcho. Eu acho que vou de Corinthians, cara.
Mas jogou bem, é porque... se for pra mim de pau murcho, o Atlético sobreviveu mais tempo que o Corinthians, porque o Corinthians já tá eliminado há muito tempo, né?
Não, mas aí já passou um tempo, os caras já
descansaram. O Douglas acha que o pau murcho do Corinthians já tá voltando ativo já.
Não, mas é o pau murcho do Atlético Goianiense é mais recente, entendeu? O do Corinthians já passou um tempo.
Quem murchou?
Eu vou de empate nesse jogo.
É, pois é, acho que vai ser 0-0, modorrento.
E aí, olha, já tá me dando dor no coração, cara.
Não, peraí,
pô. Cadê o Botafogo? Não, não vem com o Red Bull, não, Doug. Me respeita.
Não, não é isso não, cara. Cadê? Muda aí, agora bota a Série B pra gente falar.
A gente vai ter que dar palpite de Série B,
tem
mesmo.
Tem que dar, tem, porque é a maior Série B de todos os tempos.
Não, você não viu o Carlos Alberto falando, cara? Se o Real Madrid jogar a Série B, não ganha.
Meu Deus, vamos lá na Série B, vamos lá. Série B começa na sexta-feira. E o primeiro time, né, do eixo, que respeita o futebol paulista, o primeiro carioca que vai entrar em campo é o Botafogo, fora de casa, contra o Vila Nova, vice-campeão goiano, hein? No Oba, seja lá o que isso significa. Será que o nome do estádio é Oba?
No Oba!
Eu tô muito feliz, cara, que a gente vai falar de Série B.
No Oba é tipo assim, Botafogo vai jogar lá, ninguém passa a mão na bunda do Botafogo, ele, Oba!
E o mais legal ainda é que eu não tô brincando, eu vou de Vila Nova. O meu palpite é Vila Nova.
Olha lá, vamos lá. Eu também sou Vila Nova nesse jogo aí. Olha, olha que cultura. Oba é o grande... Olha, só a Série B que traz isso pra gente. Oba é o grande estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.
Onésio.
Que é o estádio da sede do Vila Nova. Por isso chama Oba. Olha que beleza.
Oh, mas seguindo a mesma narrativa que eu construí anteriormente, o Botafogo tá em segundo aí, ó.
É, exatamente. E o Vasco é o tá na zona. E no sábado o Vasco vai estrear na Série B mais uma vez, pela quarta vez. Em São Januário, o jogo 11 horas da manhã. Já pensou se o Rio de Janeiro estiver fazendo aqueles quase 40 graus? Ai, que delícia.
Não, mas tá
contra
friozinho.
O Operário.
É, falar que vai estar chovendo, eu acho.
Não, ah, cara, Vasco 7-0. Pode escrever.
Eu aposto no Vasco nesse jogo. O Operário fez um campeonato paranaense meio ruim. Ano passado brigou pra não cair. Não é um time forte, não, na
é, não,
série
vai,
B.
O Vasco vai passar rola sem dó.
Essa cultura de vocês de saber como é que foi o último campeonato do Operário realmente me impressiona. Eu não tenho ideia, vou votar no VAC só porque tá em casa. Mas...
É, o Campeonato Paranaense eu acompanho porque eu sou um semi-torcedor do Londrina, não me pergunte por quê. Mas, por isso que eu sei. Mas a gente tava falando, só fazendo um resumo aqui como a gente fez o Brasileirão, a Série B que nem o Thiago falou. Cara, a gente tá brincando, mas essa é a Série B muito disputada esse ano. A gente tava falando sobre todos os problemas financeiros que o Botafogo e o Vasco estão enfrentando, essa questão de pandemia, não tendo renda dentro do estádio, cara, vai ser muito complicado. Por exemplo, aqui a gente tá vendo a tabela. Havaí, que foi ontem, ou hoje, campeão catarinense, acho que foi ontem.
Isso.
Aí a gente tem Botafogo, Brasil de Pelotas, que tá há muito tempo já na Série B.
Cruzeiro.
O Brusque, que subiu da Série C, é um time que está estruturado, que tem patrocínio do Véio da Van, então é um time que tem dinheiro, que tem um certo...
O Brusque não é time de futebol de salão?
Só conheço como deve jogar futebol. Aí tem CRB e CSA, que são times até, vamos dizer assim, tradicionais do Nordeste, né?
Curitiba.
Com Confiança, Curitiba, Cruzeiro, Goiás, Guarani... Que foi é, ficou nas quartas do Paulista. Londrina, Náutico, campeão pernambucano. Na,
isso, exatamente. E Vitória, eu coloco nesse bolo também, cara.
Aí tem Operário, Ponte Preta, Remo, Sampaio, Correia, Vasco, Vila Nova e Vitória. Aí daqui pra baixo é um pouco mais fraco, né? Mas ainda assim vai ser bem disputado.
Incluiu o Vasco, cara, nos mais fracos, né? Maldade sua, hein?
É, o Carlos Alberto é um visionário, cara. Realmente, se o Real Madrid jogar esse campeonato, não ganha, não.
Carlos Alberto.
É isso, né?
O brabo que eu acho da Série B é o esqueminha de viagem. Né? Enquanto nossa, a Série cara. A é muito aqui na Sudeste, Sul e tal, na Série B, caraca, só lá pra cima, vai pra Nordeste, vai pro Norte. Porra.
Não, aí os caras vão jogar, por exemplo, Botafogo, vai jogar no Oba, né? Sabe-se lá como que é esse estádio, como que é o gramado. Pois os caras vão dar bico em quero-quero. Vai rolar essas porra toda aí. Vai ter os quero-quero morrendo lá, tomando bolada.
Vai ser brabo.
É isso, Doug. Encerra o podcast, pelo amor de Deus, que tá muito grande já.
Então, gostaria, né, de agradecer aí mais uma vez a presença do nosso amigo Thiago, que veio aqui fortalecer o lado rubro-negro, o lado carioca. E agradecer a primeira participação aí do Fernando, que mesmo com alguns problemas técnicos aí, a internet não tava colaborando muito, mas conseguiu dar seus 5 minutos aí de sabedoria. Queria, antes de vocês, né, também fazer os agradecimentos aí, mais uma vez, podem me chamar aí de São Paulino, podem me criticar, mas eu queria deixar meu parabéns aí, São Paulo, pela conquista, porque estava merecendo, e voltou ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Só isso que eu queria falar. Podem encerrar aí.
Bom, valeu, gente, pelo convite. Foi mal os problemas técnicos que eu tive aí também durante o processo. O computador velho é brabo. E tamo aí, né, de novo. Enquanto o Flamengo estiver ganhando, pode me chamar. Enquanto me chamar, o Flamengo vai ganhando e vida que segue.
Tá sem som, Fernando.
Tá no mudo.
Não, tava, não tava no mudo, mas acho que tá sem som. Eu imagino que o Fernando esteja falando obrigado aí, pessoal, pelo convite.
Leitura labial.
Muito, muito honrado de ter participado do maior podcast brasileiro, né, de futebol da atualidade, por onde já passaram vários nomes grandes, como Fernando Camargo.
E Douglas é bonitão e é isso aí.
E é isso, cara. Henrique, quer falar mais alguma coisa?
Não, só agradecer mais uma vez a todo mundo que participou, o Fernando pela primeira vez, o Thiago aí mais uma vez, e vamos lá, né, tem muito, o ano aí só tá começando, vamos ter Copa América, vamos falar de seleção pela primeira vez nesse podcast, cara, olha que
delícia. Vai ser legal, vai ser legal, todo mundo torcendo pro mesmo time, vai ser legal isso.
Vai ter Copa do Brasil, tem o Brasileirão, tem Série B... Vai ter muita diversão aí pro...
Tivemos convocados do eixo pra seleção, então tem o que falar aí.
Seleção é e seleção olímpica. Ainda tem Olimpíadas.
Verdade.
Ainda tem Olimpíadas. Verdade.
Tem que falar do futebol da Olimpíada.
Sim, com certeza, vamos falar. É isso, agradecendo vocês mais uma vez. Até a próxima oportunidade. E a quem está ouvindo, eu tô até emocionado. Quando ganhou o título, não sei mais falar. A quem está ouvindo mais uma vez, obrigado pela audiência e até semana que vem.
Valeu. Até mais.
Valeu.